PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, episódio 35. Chegamos ao mês de agosto, mês de férias. Aliás, isto porque nós agora somos adultos, porque no tempo da escola isto já era. Já estávamos quase a pensar no fim das férias. E pronto, e para os nossos ouvintes que eventualmente sejam imigrantes, eu não vou fazer piadas com imigrantes, até por respeito aos pais da Paula, que eles são imigrantes.
E a minha mãe ouve este podcast, portanto acho que deves respeitar os teus ouvintes.
Também. A todos que também, à comunidade portuguesa lá fora, que também certamente nos ouve, lá está, não, acho que não é só a mãe da Paula. Se vierem passar férias a Portugal, façam uma boa viagem. Também não vou citar aqui nenhuma música de cantores populares portugueses sobre o regresso dos imigrantes.
E o senhor seja louvado por isso.
Como já devem ter notado, temos aqui hoje a Paula e também o Rui. Paula, tu que já fizeste favor de intervir, ser muito bem-vinda aqui ao podcast. Entraste bem em agosto?
Sinto que essa pergunta tem uma dupla conotação, portanto vou ignorar e vou só dizer que estava aqui em pulgas por falar, então não esperei que me apresentaste, fui-me apresentando. As pessoas também já sabem, não é? Também ouvem uma voz feminina neste podcast, a priori sou eu, não é? Não é sempre, mas é quase sempre.
Sim, tens sido quase sempre tu. E hoje vamos falar muito de ciclismo feminino, porque vamos falar da grande corrida desta semana, que foi o Tour de France Femme. E como não poderia deixar de ser, quem nos acompanha também neste podcast é o Rui Ribeiro. Aliás, é a sua, não posso dizer a sua estreia, a sua reestreia nos nossos programas semanais. A sua estreia nesta segunda temporada. E ele que teve connosco durante a semana para acompanhar o Tour de France Femme, e vamos estar aqui para esta análise mais geral. Por isso, Rui, seja muito bem-vindo também. Não vou fazer piadas sobre agosto. Como é que estás?
Fico lisonjeado por não ser alvo dessas piadas tuas. Está tudo bem. E é mais um regresso. Estavas a falar do regresso dos imigrantes. Também eu faço aqui o meu regresso. Fica tudo a fazer sentido.
Obrigado por teres voltado devagar, como os imigrantes devem voltar. Vamos então olhar para este Tour de France Femme. A Avex Zwift foi a primeira edição desta nova vida do Tour de France. Houve muita, digamos, muita batalha, por assim dizer, sobre se deveria ou não chamar primeira edição a este Tour de France. Nós vamos chamar assim primeira edição da vida moderna do Tour de France. Não é também o mais importante, até porque mais à frente vamos falar de uma ciclista que ficou marcada na história na história mais antiga do Tour de France. Mas para começar este debate, temos um convidado especial que não está aqui a gravar connosco, mas fez o favor de gentilmente gravar um trecho para nós sobre este Tour de France Femme. É claro, o Gonçalo Moreira, o comentador da Eurosport, que esteve durante esta semana ao comando da emissão do Tour de France no canal da Eurosport, que nos deixa algumas impressões sobre a corrida, mas também sobre o acompanhamento que foi feito pelos meios de comunicação deste Tour de France.
Olá amigos da PCM, eu estou de férias, é natural que ouçam músicas de carrossel e gritos de crianças, porque são as férias a que tenho direito, 2 dias num parque temático rodeado de crianças histéricas, mas dá para desconectar depois de uma volta à França feminina, que foi uma volta à França muito boa de seguir em termos desportivos. Acho que não houve praticamente um dia aborrecido, foi uma boa corrida. Sobretudo confirmou-se a tendência da volta à Itália, com as mulheres a mexerem na corrida antes daquilo que costuma ser o normal nas corridas masculinas, sobretudo nas etapas com mais do que uma contagem de montanha, pois as coisas começavam-se a mexer logo na primeira. Aconteceu no último fim de semana, no sábado, naquela etapa magnífica ganha pela Annemiek van Vleuten, e depois, enfim, à qual ela deu sequência com outra vitória, mas já vestida de camisola amarela. Foi extraordinário. Foram 6 etapas para atletas dos Países Baixos, em 8 possíveis, não é? Acaba por ser a tendência normal do ciclismo feminino. Diria que este não foi o primeiro tour, mas o primeiro tour da era moderna acaba por confirmar aquilo que tem sido o ciclismo feminino na última década. O domínio dos Países Baixos e depois algumas nações que, estando presentes, são sempre nações importantes, como a Dinamarca, que conseguiu a vitória da Uttrup Ludwig, e a própria Suíça, que é sempre uma nação de ciclismo e de ciclistas, apesar de, no feminino, não ter tanta expressão como tem no masculino. Mas, de qualquer das formas, foi uma boa volta à França, fácil de preparar, com muita informação. Isso foi, talvez, a parte mais interessante, porque havia um pouco o temor de que, a seguir ao tour, fosse toda a gente para casa, mas houve um esforço feito por parte dos meios de comunicação internacionais. Enfim, eu vi alguns amigos brasileiros, como vocês sabem, que lá estiveram. Fiquei muito surpreendido. Vi também Cycling Tips, Cycling News, Velo News, todos com a gente no local. O que, não sendo totalmente surpreendente, acaba por ser sempre positivo, porque é uma tendência que as mulheres precisam, que é a visibilidade. Obviamente que o facto da corrida estar a ser transmitida na televisão faz com que haja um maior interesse pela mesma e haja que reportar desde o local, e isso acaba por ser importante. Sei que, por exemplo, no caso dos belgas, mantiveram um programa de estúdio diário que fazem também durante a volta à França masculina. O caso da televisão holandesa pública, nós, acaba por não fazer, e é curioso que durante a volta à França, a Annemiek van Vleuten, um pouco dando uma bufetada de luva branca ao canal do seu país, acaba por dar uma entrevista exclusiva, mesmo antes das etapas decisivas, numa dessas noites ao programa do Sporza, em horário nobre. Portanto, são entrevistas muito seguidas, são grandes momentos da audiência, e ela sentiu que estava ali também uma oportunidade de dar uma alfinetada e dar um prémio a quem, no fundo, segue a corrida diariamente. Foi uma corrida muito bem preparada por parte da Asso, na minha opinião. Acho que só se equivocaram ao ler a etapa de sábado, porque claramente era uma etapa que precisava de mais uns quilómetros antes da subida ao Petit Ballon, onde, no fundo, acabamos por ter o momento definitivo da corrida. Não deixa de ser curioso que tivemos muitíssimas horas de transmissão, e eu acho que devo ter feito umas 2 horas e meia a 3 horas diárias, mais as coberturas das entrevistas, o pré e o pós-etapa, pois deve ter dado umas 3 horas seguramente de média. Mas o momento-chave da corrida foi perdido, porque foi o momento do ataque no Petit Ballon, que nós não vimos, como o amigo Van Vleuten levou a Demi Vollering e destruiu o pelotão da volta à França. Vimos depois todo o resto, foram 84, 87 km de ataque. Não estava preparada a produção para produzir o sinal televisivo. Talvez tenha havido ali um erro de cálculo, que me parece um erro de cálculo importante, mas mais importante é ter a corrida, e portanto acho que o balanço é extremamente positivo. Eu ainda não tenho audiências de Portugal, porque senão poderíamos falar aqui de audiências, mas os números que se fizeram e que são públicos, por exemplo, em França, acho que são animadores, mais do que animadores, são números absolutamente brutais. E isto vem um pouco a reboque da final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino, que a Inglaterra ganhou em casa e que foi o programa mais visto da história da BBC. E isto eu li na Diagonal, portanto ainda tenho que dedicar um bocadinho mais, porque, como vos disse, hoje é dia de parque temático, de carrosséis e de piscinas, mas assim na Diagonal, hoje de manhã, pareceu-me ver que a final do Eurofeminino foi qualquer coisa de brutal, e que havia dezenas de milhões de espectadores só entre os dois países da final, que foram a Inglaterra e a Alemanha. Portanto, é uma tendência do desporto feminino, o Tour de France, fazer um pico de 3 milhões e meio de espectadores em França, é muito significativo, porque é um mercado que está a crescer muito e é um mercado do Tour. E, portanto, correndo a corrida bem em França, vai correndo bem para o resto das nações que nela querem participar e obviamente, que vamos ter que aguardar pelos números no Benelux, que é um mercado fundamental, no, na Escandinávia, ver também como é que o Tour se portou na Grã-Bretanha, porque é outro mercado fundamental, e depois haverá outros mercados para ir explorando pouco a pouco, como o mercado norte-americano, que me parece chave, tanto no masculino como no feminino, mas acho que foi um Tour que superou as expectativas em todos os sentidos, pelo menos as minhas. Eu tive o prazer de o narrar, tive o prazer também de poder convidar a Tata Martins, a Liliana Jesus e a Vera Vilaça. Foi um pouco a nossa forma de poder dar visibilidade ao ciclismo feminino nacional, olhando para o estrangeiro, e espero que tenham gostado. Um grande abraço.
Olá.
Obrigado por terem feito um acompanhamento diário.
Os Alfas, claro, aqui a primeira, uma primeira, uma chegazinha sobre o que foi desportivamente a corrida. Acho que não houve muita surpresa desde o primeiro dia, que dizíamos que a vencedora era mais do que esperada, que este resultado, de que este Tour de France terminasse com Annemiek van Vleuten de amarelo, e acho que foi um amarelo que consagrou também uma carreira dela, e que ela... Aliás, todas as corredoras que vestiram a camisola amarela acabaram por ter momentos muito, como é que eu vou dizer, muito emotivos com a amarela. Primeiro a Lorena Vives, depois a Marianne Vos e, por fim, a Annemiek van Vleuten. Mas também a tocar num ponto essencial, podemos dizer assim, que é este domínio dos Países Baixos, continua a ser a grande nação do ciclismo no feminino, e que só deixaram escapar, entre aspas, duas etapas, e podemos dizer que o terceiro lugar do pódio, classificação por equipas, também ficou para uma equipa que não é neerlandesa, ficou para a Canyon, que é Canyon SRAM, que é alemã. Mas levaram todas as classificações, levaram seis etapas, curiosamente aos pares, duas para Lorena Vives, duas para Marianne Vos e duas para Annemiek van Vleuten, e levaram também primeiro e segundo geral. Os Países Baixos voltam a mostrar que são ainda a nação dominante do ciclismo feminino.
Sim, se dúvidas houvesse, que acho que não, já não haviam, este Tour veio carimbar e deixar isso bem claro para o mundo inteiro, felizmente para o mundo inteiro, porque felizmente, e tal como o Gonçalo também disse, apesar de ainda não termos aqui números finais de audiências em vários mercados, mas já foram, ainda hoje, durante o dia, foram saindo algumas notícias sobre as audiências em França, não é? Que há de ser sempre o principal mercado da prova, porque é a volta à França, e ficou, mais uma vez, para quem ainda não seguia muito ciclismo feminino, ficou com uma boa ideia de como é que está o plantel, o pelotão do World Tour feminino neste momento, que é absolutamente dominado pelas neerlandesas, que têm as melhores atletas nas diferentes especialidades, ainda que, como também parece que ficou patente para quem não seguia tanto o ciclismo na vertente feminina, haja uma menor especialização, digamos assim, no pelotão feminino. Elas demonstram normalmente mais capacidade de discutir uma prova e uma etapa em todo, independentemente do terreno, do que aquilo que vemos no pelotão masculino.
Rui, fica no, a imagem de um domínio de Annemiek van Vleuten, e eu depois até discuti ontem com alguns colegas e amigos que seguem também o pelotão feminino atentamente, se ficou a faltar neste primeiro Tour de France Femme, que, como a Paula disse, foi também uma apresentação do pelotão feminino para uma boa falange de adeptos, se ficou a faltar a reformada Anna van der Breggen para os novos adeptos também verem aquela que foi durante muitos anos a grande rivalidade. E elas têm por exemplo, mesmo no, na antiga corrida do, do Tour de França, La Corse tem, penso que foi em 2018, se não me engano, uma edição da, da La Corse disputada até à última num, num percurso, na altura, se não me engano, no, na, na Gambonnard, ou seja, num percurso de montanha. Achas que se Anna van der Breggen estivesse, a coisa poderia ser... Poderíamos ter ficado aqui com uma imagem diferente, afinal ela foi durante, durante esta década, podemos dizer, juntamente com a Annemiek van Vleuten, a grande, o grande nome do, do ciclismo feminino. Seria também bem-vinda a presença dela aqui?
Eu penso que sim, acho que a Anna van der Breggen é uma ciclista que tem lugar na, na história do, da modalidade, principalmente na, na vertente feminina, por esses duelos que foste dizendo, e não só pelos duelos, mas por tudo aquilo que ela venceu e que hoje contribui para que a SD Works, que é a equipa que ela orienta a partir do, do carro, também vá, vá conseguindo. E penso que até seria, teria sido bom, porque, pronto, caso se retirasse agora, seria o encerrar de um capítulo, não é? Num cenário que parecia o ideal, que é quase como, que seria quase uma coisa de filme, como se a história que elas foram construindo e aquilo que elas ajudaram a construir em, em torno do ciclismo feminino, junto com, por exemplo, a Marianne Vos, que aí está há tantos anos, que eu acho que me lembro de haver, pelo menos na altura, era o que era mais acessível de conseguirmos ver, que eram os campeonatos do mundo. Eu acho que me lembro de haver a disputar campeonatos do mundo desde que comecei a acompanhar ciclismo, e já lá vão uns 13 ou 14 anos. Por isso acho que teria sido até bonito nesse sentido, se iria acrescentar mais à, à luta pela geral. Acho que é um bocadinho difícil de sabermos, porque também não sabemos em que condições é que ela chegaria aqui, mas assumindo que estaria na, na forma que conhecemos dela, sem dúvida que teria acrescentado à luta, e mesmo a luta pelo pódio ficaria mais pelo pódio, pelo segundo lugar, ou entre as três mais fortes, teria ficado mais forte, assim como provavelmente também se não tivesse acontecido aquele azar à Marta Cavalli logo na segunda ou na terceira etapa, também poderíamos ter ali mais uma ciclista a acrescentar valor à luta pela vitória, mas sem dúvida que a Anna van der Breggen teria sido uma grande adição aqui à corrida. E lá está, quase para esse passar de testemunho entre gerações, não é? Como vimos aqui a Marianne Vos e a Annemiek van Vleuten, se calhar a passar o testemunho a ciclistas mais novas, a Anna van den Breggen também faz parte dessa geração que ainda é presente, como as duas holandesas demonstraram, mas que de uma geração já que começou mais lá atrás e que no futuro dará lugar a outro tipo de ciclistas, como vimos aqui, mais jovens, e que também mostram força e que dão esperanças de um excelente futuro para o ciclismo feminino.
Não esteve Anna van der Breggen, pelo menos na estrada, esteve no carro, esteve uma grande Annemiek van Vleuten, e é muito dela que vamos falar, mas vamos falar também de todas as outras corredoras que aqui marcaram a corrida. Paula, já falamos desses domínios neerlandeses, e dentro desses domínios, Lorena Vives, que não tem rival, parece, ao sprint, nem Marianne Vos, nem Elisabal Samu, que são aquelas que, podemos dizer, que se aproximam mais, puderam discutir com a corredora da Team DSM, que parece que está de malas feitas para a SD Works. Por isso, este começa-se aqui a desenhar para ela um certo domínio que já tem vindo a ser construído, principalmente no ano passado e neste, em matéria de sprints. Aliás, a seleção dos Países Baixos acabou de anunciar durante o dia de hoje a sua seleção para os campeonatos da Europa de Munique, e a seleção é construída integralmente em torno da Lorena Vives, que vai ser a líder e digamos que parte como grande favorita para a conquista desse título europeu. Agora, não há muita, como estava a dizer, não há muita concorrência para ela. Poderemos ter aqui durante alguns anos, e com uma mudança para uma equipa ainda mais forte como é a SD Works, durante alguns anos, a Lorena Vives a fazer anos como o deste ano, de mais de 15 vitórias por ano, que ela já leva, e certamente não vai terminar com... não vai ficar por aqui durante o ano de 2022.
Pois, isso também entronca um bocadinho naquilo que eu disse há pouco, que a Lorena Vives já é uma ciclista que nós reconhecemos mais como uma pure sprinter, uma sprinter. Ou seja, já tem aqui um nível de especialização grande. Percebes o que eu estou a dizer? Portanto, agora, eu também acredito que com o desenvolver da vertente feminina da modalidade, muito alicerçada em coisas como a que acabámos de ver esta semana, não é? Em termos um Tour de France Femme avec Swift, de termos transmissões televisivas de grande parte da etapa, de termos entrevistas, de termos toda uma cobertura mediática enorme, que acredito que a vertente feminina vá fazer mais ou menos o mesmo caminho da vertente masculina, e possarmos ter aqui ciclistas mais especializadas em determinados terrenos, como vemos no pelotão masculino. Agora, na vertente sprint, efetivamente, a Lorena Vives não tem deixado nada para ninguém, é um bocado por aí, acho que é isto, e neste tour demonstrou bem que não há ninguém no pelotão internacional que tenha a capacidade que ela tem de sprintar, e particularmente sprints mais planos, não é? Depois, se houverem inclinações, aí já, a música já pode ser outra, mas em sprints planos não há como bater Lorena Vives, e eu concordo contigo que esta anunciada mudança para a ST Works, que note-se, ainda não foi confirmada, não é? Convém dizer que ela tem contrato com a DSM, mas também já não seria a primeira vez que ela própria sairia sem cumprir um contrato. Vamos lá perceber como é que isso, se isso vai concretizar, e também o que é que vai ser da Lotto Kopecky, que também se diz que poderá estar de saída, precisamente porque não terá ficado muito feliz com essa contratação, porque o facto é que, tendo Lorena Vives na equipa, vai fechar aqui um bocadinho as oportunidades à Kopecky. Concordo com isso que tu dizes, mas por outro lado, também acho que vem aí anos dourados. Chama-me otimista, se quiseres, mas eu acho que vem anos dourados para o ciclismo feminino, e a verdade é que a Lorena Vives também é uma ciclista jovem, ela tem 24, não é? Salvo erro.
Eu penso que 23 ainda.
Pronto, 23, 24 anos.
23.
Portanto, ainda é uma ciclista muito jovem, e acredito que possam existir aí gerações que daqui a 2, 4 anos estejam a chegar ao pelotão internacional feminino, e que possam aqui rivalizar com a Lorena. Mas até lá, olhando para o pelotão, para este pelotão, não tem rival, é facto.
Rui, quem tentou rivalizar um bocadinho com a Lorena foi a Marianne Vos, e sobre a Marianne Vos, que tu já falaste lá atrás também, que acho que é um nome, mesmo quem não viu, de certeza que já ouviu falar do nome dela até o dia de hoje, e até em outras, digamos, em outras vertentes do que não só o que ela é hoje, essencialmente uma sprinter e corredora de clássicas, quando era dominadora de praticamente todo o calendário internacional. Ela começou a época um bocado tímida, sem nenhum resultado ao nível de Marianne Vos, que são vitórias. O melhor que tinha era um segundo lugar na Gent-Wevelgem, mas dá um bocadinho a ideia que ela guardou o melhor para este duplo bloco de Giro d'Onne e Tour de France. Obteve duas vitórias em ambas, e neste Tour ainda somou vários dias de camisola amarela. E no final a camisola dos pontos. Se eu te perguntei há pouco da Anna van der Breggen, e vamos falar há pouco, a seguir, da Van Vleuten como referências do ciclismo, a Marianne Vos, então não há dúvida. Aliás, as comentadoras durante as emissões do Eurosport, principalmente no Eurosport e do GCN em inglês, não se inibiam de tratar por greatest of all time, por isso quem somos nós também para não o dizer. Mas a Marianne Vos muito sentimental também de chegar a este Tour de France Femme, e notou-se que ela quis estar lá na frente, e todos os dias ela estava a discutir etapas. Aliás, só nas, nas duas etapas de montanha é que ela não discutiu as etapas. Ela foi durante muitos anos uma das figuras que lutou para, para que existisse um Tour de France Femme. Foi uma concretização para ela enquanto atleta e enquanto ativista, e que coroou com estas duas vitórias, com estas dias de camisola amarela e com esta camisola verde.
Eu só tenho pena que a Marianne Vos não tenha tido a possibilidade de disputar uma volta à França como nos moldes desta, não é? Sem ser a La Course, que foi o que durante muitos anos foi, foi utilizado como uma espécie de reboçado para, para o ciclismo feminino naquilo que era o contexto da, da volta à França organizado pela, pela ASO, mas que mesmo essa La Course foi uma corrida que, foi, que surgiu muito fruto daquilo que tu estavas a dizer, de, desse papel quase de ativismo da, da Marianne Vos junto de outros ciclistas também, mas que muito lutaram por esta igualdade de direitos, se podemos dizer assim, no sentido de existir uma corrida não igual, porque, porque também tem... tem continua a ter diferenças, mas uma corrida equiparada à dos homens, no, no sentido de existir uma real volta à França. Puxando só um bocadinho aqui a cassete atrás, aquilo que estavas a falar da, da longevidade da, da Marianne Vos, eu por acaso fui confirmar aquilo que tinha dito há pouco, por volta de 2008 ou 2009, mas o primeiro pódio que eu encontro aqui da, da, da Marianne Vos nos campeonatos do mundo de ciclismo, que acaba por ser a primeira vitória de estrada, em 2006, para se ter uma ideia daquilo que é a dimensão da carreira da Marianne Vos e da, e da, e da longevidade de, da carreira dela. Ou seja, ela em 2006, há 16 anos, vencia os campeonatos do mundo e hoje continua a fazer prestações como essas que tu disseste. É verdade que ela não começou a época da, da melhor forma, teve ali aquele, aquele segundo lugar na, na Gent-Wevelgem, mas também onde ela estava a apontar de facto a forma nesses primeiros meses era ao Paris-Roubaix Femme, que ela no ano passado, eu não me lembro se ela, se ela, penso que ela ficou em segundo atrás da, da Lizzie Dine, não consigo, não consigo precisar agora, mas tenho a ideia que sim, e este ano infelizmente não, não, pôde, não pôde partir porque... Eu penso que isso até foi confirmado na própria manhã do, 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 da prova, que ela tinha Covid e não pôde participar. Acredito que seja uma das coisas que ainda lhe dá motivação para, para somar, para chegar quase às 250 vitórias de carreira, porque acho que ela sente que lhe falta ali um Paris-Roubaix, e acho que ela vai lutar muito para isso nos próximos anos, mas mesmo não tendo sido uma época à Marianne Vos em termos de número de vitórias, não é? Porque o ciclista que ganhou 30, mais de 30 etapas na, na volta à Itália nunca, não se pode cansar de ganhar, mas as vitórias que teve este ano foram todas em grande, as tais duas etapas que falaste no, no Giro d'Oni e as duas aqui na, na volta à França, com mais os tais dias de amarelo, com a camisola verde no final, e lá está, e só mesmo nas etapas de montanha, porque ela já não é esse tipo de ciclista, e também porque foram aparecendo outras ciclistas na, na montanha mais forte, ela fechou top 5 em todas as outras etapas, e só numa delas é que não fechou no pódio, uma coisa assim... Pronto, é mesmo é Marianne Vos, não, não dá para dizer de outra forma, mas... Também acho que é uma ciclista que pronto, é importantíssima para, para o crescimento da, da vertente feminina da, da modalidade, e será sempre uma embaixadora da modalidade, e acho que as comentadoras da GCN Plus, do Eurosport Portugal, acho que não, não tem de ter problema nenhum, nem tem que de se guardar um bocadinho ou chamar-lhe a melhor de todos os tempos, porque se fala de Eddy Merckx no ciclismo masculino, tem que se falar de Marianne Vos no ciclismo feminino, porque é uma coisa como nunca houve até agora, e tendo em conta para onde eu vejo a modalidade caminhar, no sentido de, até pegando naquilo que a Paula estava a falar, de existir uma maior especialização e de não haver tantas ciclistas que vão a todas e que estão, né, têm possibilidade de disputar todas as corridas em todos os tipos de terrenos, acho que é mesmo a melhor da história, e que dificilmente vai haver outra ciclista igual, e espero bem que antes de se retirar consiga juntar o Paris-Roubaix Femme ao seu palmarés, porque não merece não o ganhar, porque se calhar apareceu demasiado tarde, já na fase da carreira em que ela se encontra, e não, se calhar, no início, quando para ela seria uma formalidade ir lá levantar o paralelo no final da prova no velódromo.
Paula, vamos agora passar à nossa grande vencedora, Annemiek van Vleuten. Venceu com 3 minutos e 48 sobre a Demi Vollering, 6:35 sobre Kasia Nevyadoma, que foi, como já dissemos aqui, a intromissão não irlandesa neste pódio, um terceiro lugar da polaca da Canyon. Acho que nós fomos falando muito no podcast diário de acompanhamento do Tour de France Femme, e já agradecer a todos que estiveram connosco durante todos os dias para nos acompanhar, puderam ouvir todas as nossas impressões logo a seguir a cada etapa. Comentámos muito sobre a demonstração de força que foram estas exibições dela. E como é óbvio, também percebo que surgiram algumas questões sobre se é porque que há uma ciclista tão superior às outras, se, e depois levantou-se a questão se deveria haver um percurso tão duro numa fase em que o ciclismo, como é óbvio, e já o dissemos aqui várias vezes, ainda passa por um processo de evolução. E aliás, esta geração ainda é uma geração que vem muito... Há muitas corredoras que começaram no ciclismo já adultas. A Marlen Rosser, que venceu uma das etapas, ela começou no ciclismo, penso que há 4, 5 anos atrás. Já começou no ciclismo completamente adulta. A Christine Faulkner, que venceu etapas no Giro, mas este Tour não lhe correu tão bem, até porque esteve envolvido em quedas. Também já começou no ciclismo já adulta, apenas em 2020. E há outros exemplos no pelotão. Também não os conheço todos. Ou seja, se calhar essa geração que tu falaste daqui atrás, que vai aparecer daqui a 4 anos, e as outras que vão aparecer daqui a 10, já vão estar num nível muito diferente, porque fizeram toda uma formação contínua. E também com o aparecimento destas novas provas, é normal que vá haver essa especialização que já falamos. E aqui foi-se discutindo então se era normal, se deveria existir um percurso tão duro, e alguém rebateu no nosso querido Twitter que, precisamente por durante vários anos não ter existido um percurso deste género, provas talhadas para trepadoras, havia o Giro, de facto, e pouco mais, é que havia aqui uma disparidade tão grande, porque não havendo provas tão importantes para trepadoras, as corredoras focam-se noutro tipo de percursos, e é normal, porque nós vimos, por exemplo, no calendário de clássicas, e o calendário World Tour feminino ainda é muito de clássicas, o calendário de clássicas acaba por ser um bocadinho mais igualitário. Se pensarmos, por exemplo, que a Marta Cavalli este ano venceu duas das três clássicas, ou seja, não foi aquele domínio, não foi a Van Vleuten a vencer as três. Por isso, o caminho que temos de fazer é exatamente este, mais montanha para aparecerem mais trepadoras e para uma Van Vleuten não ganhar consecutivamente todas as etapas com 3 minutos de vantagem.
Antes de mais, aplausos para quem quer que tenha escrito esse tweet, que eu subscrevo na íntegra. Pronto. Depois, para quem não viu, quero lembrar as palavras da Annemiek van Vleuten, portanto, melhor do que eu, ela sabe daquilo que fala. Eu já não sei se foi, eu penso que foi após a vitória na etapa 7, daquele show incrível que ela deu, em que ela dizia muito claramente que isto também era uma vitória da experiência e do treino. Não que, ela disse exatamente isso, não é que elas treinem menos do que eu é que tenho muito mais anos a treinar do que elas, porque é importante de ressalvar que a Annemiek van Vleuten tem quase 40 anos, E a Demi Vollering, por exemplo, tem 20 e poucos. Portanto, há aqui uma diferença clara de gerações e uma diferença clara de número de horas de treino, como é óbvio.
Aliás, deixa-me acrescentar. A Demi disse exatamente no fim da etapa de sábado, tocou exatamente nesse ponto. Talvez eu ainda seja demasiado nova para me conseguir igualar à Van Vleuten. Eu tenho só 25 e nós quando falamos do ciclismo masculino muitas vezes insistimos nesta coisa, que eles agora vêm de júniores para dominar o calendário de elites, e aqui isto não acontece tanto, e ela realçou esse ponto. Eu tenho só 25 e a Annemieke é muito mais experiente do que eu, e isso faz diferença neste calendário, que lá está, como realçamos, onde muita gente começou já adulta e não há um trabalho de base tão bom. Estas corredoras, apesar de já estarmos numa fase completamente diferente, e tu vais falar, eu sei o que é que tu vais dizer sobre a declaração que a Annemieke deu, mas estas corredoras ainda vão ser, em princípio, precursoras de uma evolução que virá nas próximas gerações.
Certo. Mas antes disso, deixa-me dizer uma coisa. É ótimo que estejamos a assistir ao crescimento da audiência do ciclismo feminino, ciclismo no feminino, disputado por mulheres, mas, e todas as opiniões são bem-vindas, claro. Agora, é importante, não perder a noção do respeito, sempre, não é? O que podem dizer que isso, it goes without saying, mas é preciso dizer, porque se vi com muito bons olhos muita gente a falar de ciclismo e deste Tour de França feminino pela positiva e a ajudar a mediatizar e a concordar que o quão espetacular estava a ser, e isso foi ótimo. A verdade é que existem sempre vamos chamar trolls da internet. Portanto, primeiro ponto, sempre com respeito, e o segundo é nunca perdendo a noção de que não faz sentido absolutamente nenhum comparar o masculino com o feminino. Claro que por vezes temos essa sensação, e mesmo nós aqui e outros comentadores e narradores e jornalistas, até por uma questão de identificação, para ajudar as pessoas que não costumam ver ciclismo praticado por mulheres, a tentar ter aqui uma noção.
Um ponto de referência.
Um ponto de referência, por exemplo, esta Lorena Wiebes é quem? Sei lá, é um Fabia Jakobsen desta vida. Pronto. Eu entendo isto. Agora, as pessoas não podem medir e avaliar os dois tipos de provas pela mesma batuta. Por aquilo que já aqui disse eu, já aqui disseste tu, e na semana passada, e muito bem, tu, o Nuno e o nosso convidado, Pedro Barata, falavam disto, o ciclismo no feminino tem muito menos anos de investimento e desenvolvimento que o ciclismo no masculino. Portanto, é preciso dar tempo às atletas para crescer. Então, é normal que nesta fase em que estamos a ver no pelotão masculino ciclistas como o Renko Evenepoel, que na há dias ganhou a San Sebastián, não é? No sábado, e é um miúdo, não é? É um miúdo, e isso não é tão normal de ver no ciclismo feminino, porque como tu aqui já salientaste muito bem, há ciclistas que começaram a correr. A Christa Faulkner tem 2 anos, ainda não tem 2 anos completos de ciclismo e já é adulta. Portanto, é preciso ter aqui também noção um bocadinho das coisas, e que é normal este maior domínio da Annemieke van Vleuten no seu principal terreno, né? na alta montanha, porque efetivamente ela tem mais experiência, mais anos e muito mais horas de treino do que os outros. O que nós vemos é outras atletas agora a aparecerem e a desenvolverem essas competências, mas elas também só as podem desenvolver efetivamente se tiverem provas em que se possam testar, porque isto não estou a dar novidade nenhuma para ninguém, porque isto não é uma questão de homens e de mulheres, isto é uma questão normal para toda a gente, para todos os atletas, seja de que modalidade for, que a competição não é o mesmo que o treino, não é? Tu, não, por muito que tu possas, neste caso, elas podem em treino ir subir a Super Planche del Belfi quantas vezes elas quiserem, nunca vai ser igual ao momento de corrida, porque vão ter adversárias, porque vão ter outro tipo de pressões, porque vão ter mil e uma coisas que não dá para mimetizar num treino. Portanto, este tipo de etapas já devia existir há muito mais tempo e com muito mais frequência. Portanto, isto tem que continuar a acontecer. Não há cá de, porque ainda não estamos lá. Se continuarmos a adiar a inserção desse tipo de etapas, nunca mais lá vamos chegar, então. Portanto, não concordo nada com essas opiniões. Subscrevo aquilo que dizia, que tu citaste, aquele tweet que, mais uma vez, não sei quem o escreveu, mas um abraço. Este tipo de etapas tem que aparecer mais vezes no calendário World Tour feminino, até porque está mais do que demonstrado, dá um espetáculo, dá audiência e as pessoas gostam de ver. E também é um bocadinho por isso que aqui estamos.
Não, e acima de tudo, aparecer num calendário importante, numa corrida importante, porque existem, como já disse, algumas corridas de ciclismo feminino que são mais de montanha. Por exemplo, em França existe uma muito conceituada, que é o Tour Internacional da Ardèche, mas que é de uma cotação mais baixa, e ou seja, nem sempre as melhores se medem contra as melhores, apesar de ser uma corrida que as corredoras até valorizam muito, lá está, por ser durante muitos anos aquela que lhes dava a oportunidade de ter um confronto, medir forças na montanha.
Mas até, se me permites, por exemplo, estas etapas de montanha até deram para ver aqui, se calhar, atletas que acabaram por nos surpreender, porque cá não sabíamos que elas eram tão boas trepadoras. E vou dar um exemplo da Urska Zygaard, que muita gente conhece por ser a noiva do Tadej Pogacar, mas mais do que ser a noiva do Tadej Pogacar, ela demonstrou neste tour que é uma excelente trepadora, porque ela fecha sexto na etapa 7 e 18º, isto assim de memória, na etapa 8, ou seja, fez a top 10 numa etapa, top 20 na outra, nas duas etapas mais duras de montanha. Ela claramente é uma excelente trepadora, também é bastante jovem, não é? É noiva de Pogacar, toda a gente sabe que ela também é super novo. Portanto, também temos aqui uma ciclista que, dando-lhe espaço para crescer, pode vir aqui fazer coisas bastante... Podemos vir a ter grandes espetáculos proporcionados pela Urska Zygaard nas montanhas.
Pela Urska Zygaard e por outras, porque também foi uma corrida de afirmação para algumas jovens, e não só a camisola da juventude, Shirin Van Nistelrooy, e volto a insistir, as três primeiras da classificação da juventude. Quem nos ouviu durante a semana sabe que eu toquei muito neste ponto, mas as três primeiras da classificação da juventude tiveram aqui em Portugal a discutir o Campeonato da Europa, incluindo a Shirin Van Nistelrooy, que foi campeã quer no contrarrelógio, quer na estrada. Mas Rui, vou falar do nome que tu tocaste na antevisão, que foi o da Juliette Labousse. Tu até apostaste nela para o pódio, acabou por ficar em quarto, 23 anos, acho que é a mais jovem do top 10, se não me engano. Não sei se a Evita Muzic é mais nova, também 23, ou seja, duas jovens francesas aqui a croarem este top 10, uma nação que não tem assim tantas referências no ciclismo feminino. E lembro que tu na altura apostaste na Juliette Labousse para ficar no pódio, ficou ali à porta. Foi também uma corrida de afirmação para ela, penso que também para a Evita Muzic, podemos falar desse ponto. E talvez, se eu quisesse juntar aqui mais uma nas afirmações, tenho que juntar a quinta classificada deste tour, a Silvia Persico, porque esta bateu, em termos de lugares ficou mais ou menos com a Marianne Vos, só em duas etapas é que não ficou dentro do top 10. Também, apesar de ser um bocadinho mais velha, 25 anos, mais uma afirmação deste pelotão. Eu não falo da Demi Vollering porque ela tem 25, mas já parece quase uma veterana, tantos anos que já estamos habituados a vê-la por aqui. Mas falando destes três nomes, acho que podemos dizer que são as afirmações: Labousse, Persico, Muzic. Não sei se queres colocar aqui mais alguém nesta lista.
Acho que foram três nomes bem escolhidos. A Labousse já era muito previsível, não é? Como eu demonstrei aqui na antevisão. Não, estou a brincar. Mas ela vinha de uma excelente volta à Itália, mas não esperava. Eu na altura disse isso porque, para fugir um bocadinho ali à tripla da Van Vleuten, da Vollering e da Cavalli, que infelizmente não pôde competir, não é? Mas esperava que a Labus fizesse uma volta à Itália, uma boa volta à França, mas sinceramente não contava que acabasse no, se calhar até nem no top 5, muito menos no pódio. Foi mais para brincar ali um bocadinho convosco. Mas é isso que tu disseste, e se calhar, quem sabe, se os franceses, que andam há tanto tempo a pedir um novo vencedor da volta à França, não a vão ter aqui primeiro no circuito feminino em vez de no masculino, depois de andarem tantos anos a pedir pelo Pinot e pelo Bardet e por aí adiante. Mas pronto, centrando-me nas três ciclistas que falaste, sim, a Juliette Labus acaba por ficar aqui às portas do top 3, mesmo na última etapa ainda havia aquela expectativa se conseguiria deixar para trás a Caixa Neuvia Doma na subida da Super Planche de Belfi. Não conseguiu, mas ainda assim ficou num ótimo quarto lugar. Ela já vinha, foi uma das ciclistas, das poucas, não estou em erro, até olhando assim ao top 10, talvez só veja ela, a Longborghini, a Ludwig e a Van Vleuten, que fizeram o giro e o tour. Ah, e a Mavi Garcia, que também fechou em 10.
Por acaso muitas fizeram, a Persico também fez.
Fez.
Por isso se calhar foram mais as que fizeram do que as que não fizeram.
É verdade. Mas no pódio não, no pódio foi só uma, e foi o primeiro lugar, curiosamente. Mas sim, e ela, apesar de na volta à Itália, ela ganhou uma das etapas mais duras, se calhar até a chegada em si mais dura, ao passo Manive, ela penso que vinha da fuga e depois conseguiu aguentar a vantagem para as ciclistas da classificação. Ela também acabou por ser uma ciclista da classificação geral, mas pelas ciclistas que vinham do grupo das favoritas, vamos dizer assim, e acho que sim, foi um ano de afirmação. Pode ser que, um bocadinho atrás àquilo que vocês estavam a falar da saída da Lorena Vives para a SD Works, pode ser que até a própria DSM lhe dê um bocadinho mais de apoio, ou que a liberte de certo tipo de trabalho, porque não foi, chegamos a vê-la a trabalhar para a Lorena Vives em certas etapas, porque principalmente naquelas em que as equipas adversárias tentavam forçar um bocadinho mais o ritmo para deixar para trás a Lorena Vives, iam acabando por sacrificar algumas gregárias, e a Juliette Labus, se calhar de forma não ideal, acabou por ter que trabalhar quando outras ciclistas candidatas à geral acabavam por estar mais poupadas, e ela conseguiu, e ela não conseguia estar tão descansada no pelotão. Falando da Evita Music, também é uma excelente prova dela aqui. Ela, em teoria, seria a terceira ciclista da FDG, não é? Atrás da Ludwig e da Cavalli, mas mesmo estando nesse papel de apoio, só há a dinamarquesa, porque a Cavalli, como já fomos falando várias vezes, abandonou muito cedo. Mesmo estando nesse papel de apoio, conseguiu fechar aqui ainda no top 10, no oitavo lugar, que é um para uma ciclista de 23 anos. No meio de tantas ciclistas mais experientes, não só em termos de idade, mas da forma como tu falaste da Demi Vollering, que já anda há muitos anos, foi uma. Não parece que a Evita Music só tem menos 2 anos do que ela, de forma alguma, mas ainda assim foi uma excelente prova dela, em apoio, como já disse às colegas de equipa, assim que foi necessário, mas ainda assim conseguiu ter a força para acabar no top 10 e à frente de ciclistas como, por exemplo, a Mavi Garcia, que apesar de ter tido bastantes azares ao longo desta prova, não deixa de ser uma demonstração de força bastante interessante para uma ciclista muito jovem, e quem sabe que, se nos próximos anos, não pode assumir um papel de liderança nesta volta à França ou numa das outras provas importantes do calendário, como o Giro d'Italia ou outra do género. Falando da Silvia Pérsico, eu acho que já houve aí 2 ou 3 episódios em que eu até interrompi para falar um bocadinho dela e dar um destaque. Vou repetir-me, porque foi uma volta à França brutal. Tu estavas a falar até há pouco que ela só acabou uma etapa fora do que ela acabou 2 etapas fora do top 10, mas foi algo que eu até falei ontem no episódio com a Paula, que uma delas foi por uma, não foi desqualificação, mas foi relegada no sprint por um sprint irregular, ou seja, se não fosse isso, se com exceção da etapa dos Campos Elíseos, tinha mesmo acabado todas as outras no top 10, o que acho que é assinalável para uma ciclista de uma equipa fora do escalão máximo do ciclismo feminino, provavelmente sem, lá está, pegando naquilo também um bocadinho que a Paula estava a falar há pouco, se calhar sem as condições de treino para se poder dedicar da melhor forma ou preparar da melhor forma às provas em que já tinha estado, depois de uma volta à Itália boa em que tinha fechado no top 10, faz aqui uma prestação espetacular, no último dia ainda consegue fechar no pódio na Planche de Belfi e atacar o top 5 da classificação geral, e vamos ver onde é que ela cai para o ano, porque eu acho que a Valcarce vai ter um bocadinho de dificuldades de assegurar, se não assegurar, a equipa a subida ao escalão máximo. Por isso acho que vai ser ela a sair e vai continuar certamente aí a dar cartas, e estou curioso para ver em que sentido é que ela se vai desenvolver, que tipo de ciclista é que ela se vai tornar mais, porque lá está, é um bocadinho quase como estávamos a falar, ela anda, parece que anda bem em todo o lado. Ela fecha décimo na Gent-Wevelgem, 11º na volta a Flandres, top 10 na Strade Bianche, top 10 na volta à Itália, top 10 na volta à França, também na volta a Burgos, que é sempre uma corrida difícil, também fechou no top 10. Acho que é uma das grandes revelações, se não mesmo a maior desta temporada, não só da volta à França. E estou muito curioso para ver o que é que o futuro reserva a esta Silvia Pérsico.
E deixa-me acrescentar também, terceira no Campeonato do Mundo de Cyclocross. Por isso, mais uma, como a Marianne Vos foi campeã, mais uma que tem essa dupla, digamos, essa dupla ocupação também no inverno. Faz essa perninha no Cyclocross, onde foi terceira este ano. Paula, falamos aqui um bocadinho quase todas, e falamos em terceira, acho que com mérito vamos dar também aqui algum destaque à terceira da classificação geral, a Kasia Nevyadoma, que tu foste muito elogiosa para com ela no rescaldo da etapa 7. Eu queria destacar aqui um ponto também, e também realçando uma das etapas que eu gostei mais deste tour, que foi a etapa 2. Foi a chegada a Provins, que acabou por ficar marcada, se não me engano, acho que foi essa em que a Cabo Vale abandonou, porque essa etapa, apesar de plana, nós falamos no rescaldo e tínhamos mesmo falado na antecipação, que tinha ali um final com alguma dureza e que houve um ataque na primeira passagem por ali e que depois formou uma fuga onde a Marianne Vos venceu, mas que levava a Pérsico, a Nevyadoma e a Elisa Longoborghini. Nós falamos nesse dia que esse tempo ganho poderia ser importante e acabou por se revelar mesmo importante, porque uma das corredoras imiscuídas nesse corte, no caso a Nevyadoma, ficou no último lugar do pódio. Foi uma corrida boa para ela também. Ela fez uma como tu destacaste no podcast de rescaldo, da etapa 7 ela fez uma etapa muito consciente, muito inteligente daquilo que era a dureza ao longo do dia. Mas eu fico feliz, não por ser ela, mas por ser uma das corredoras que teve exatamente essa iniciativa atacante da etapa 2, também a mostrar que nós criticamos um bocadinho durante a prova, que às vezes as corredoras pareciam que ainda estavam a correr isto como cada dia fosse só um dia. E se calhar a Nevyadoma, e também justiça seja feita à Trek e a Longoborghini, que tentaram sempre em todos os dias ir construindo uma diferença, chega aqui ao fim, e essa diferença que foi construindo principalmente nessa etapa 2, claro que depois também teve que estar bem nas etapas decisivas, mas ajudou a conseguir este lugar no pódio.
Sim, acho que foi merecido para a Nevyadoma, honestamente. Acho que desde o início toda a gente apontava que Annemiek van Vleuten e Demi Vollering seriam as grandes favoritas, com Annemiek van Vleuten na cabeça, obviamente, mas até, por exemplo, no Predictor de Eurosport e do GSN, havia quem colocasse a Demi Vollering, apostasse na Demi Vollering para vencer a classificação geral, e só, além da Annemiek van Vleuten, a Demi Vollering foi o único nome mencionado, e acabaram por ser primeira e segunda. na geral. Este pódio final, acho que assenta mesmo muito bem na Nevia Loma por tudo aquilo que tu disseste, porque foi das ciclistas que teve um perfil mais ofensivo, das ciclistas da classificação geral, que voltavam aqui por um bom lugar na classificação geral, e para mim foi a ciclista que correu de forma mais inteligente durante todo o tour, não só por aquilo que ela fez na etapa 7, que, como tu muito bem disseste, eu elogiei bastante no episódio de rescaldo no especial diário que fizemos, porque ela própria disse, só para quem não ouviu muito rapidamente, que conhecia muito bem a etapa, tinha feito o reconhecimento e sabia perfeitamente que não lhe valia a pena estar a entrar em loucuras e grandes ataques que a pudessem isolar para fazer o vale sozinha, porque ela iria pagar essa fatura depois na última subida, e como ela própria disse, que foi exatamente aquilo que aconteceu à Elisa Longoborghini. Ela não fez isso, mas viu-se que dentro do grupo onde ela seguia, onde seguia Cecília Utrup Ludwig, onde seguia a Juliette Labuse, onde seguiu durante muito tempo a Silvia Persic, se bem que depois perdeu ali um bocadinho de contacto, onde seguia a Urska Zygarte e afins, ela foi sempre ali a voz de comando desse grupo também, para nunca perderem ritmo, e foi das que atacou para depois fazer ali alguma seleção já mais na parte final da etapa. E foi um perfil que nós já tínhamos visto, como tu muito bem lembraste, na etapa 2, em que, percebendo do que estava a passar, aproveitou para ganhar ali alguns segundos na geral, porque é sempre melhor estar à frente do que estar atrás, e ela acho que fez todo um tour inteligente, e que lhe permitiu chegar, lá está, à última etapa com aqui alguma margem, alguma bastante margem de segurança, bastante confortável, tendo em conta que ela também estava a apresentar muito boas pernas, tanto que ela depois na última etapa, ela ainda fez ali algum esforço, mas depois sendo ultrapassada pela Silvia Persic, como vocês já aqui disseram, também fez um tour extraordinário, mas foi sempre ela também, mais uma vez, que no grupo das favoritas, e depois do ataque da Annemiek van Vleuten e da Demi Vollering também ter ido sozinha, também foi sempre das atletas mais ofensivas, e que mais tentou, dentro das suas capacidades, reduzir o tempo para a frente da corrida. E por tudo isso, e pela grande exibição coletiva da Canyon também, porque jogou bastante bem e colocou duas gregárias na fuga no último dia, portanto a Canyon para mim foi uma equipa que soube correr este tour, não tinha a corredora favorita, nem de perto nem de longe, mas tem este pódio merecido. Acho que depois, isto contrasta aqui um bocadinho com a ST Works, que eu também já disse que, na minha opinião, acho que não correu bem este tour, ainda que provavelmente fizessem elas o que fizessem, isto ia dar a Annemiek van Vleuten, mas tenho que dizer que acho que a estratégia da ST Works foi um bocadinho confusa para mim em várias etapas, nomeadamente na etapa 3, por exemplo, quando a Annemiek van Vleuten tinha descolado e elas não aproveitaram para distanciar ainda mais da Annemiek van Vleuten. A Annemiek van Vleuten perde, penso que 20 segundos nessa etapa, mas poderia ter sido bem mais, o que, ok, agora olhando para aquilo que aconteceu, podes pensar, mas era igual por causa daquilo que a Annemiek van Vleuten fez na etapa 7, mas podia não ser, não é? Não, nunca saberemos o que é que podia ter dado, e ali parece-me que a obrigação de uma equipa como a ST Works, que claramente era a melhor equipa para tentar contrariar o favoritismo da Annemiek van Vleuten, acho que ali se exigia um bocadinho mais. E só uma última nota, porque eu quero dizer isto, tive um bocadinho de pena, sei que só há 3 lugares no pódio, mas tive um bocadinho de pena que a Trek não tenha conseguido um pódio, não tenha conseguido nenhuma vitória de etapa, porque também foi uma equipa que eu gostei de ver correr, uma equipa que teve um perfil ofensivo, muito ao estilo do que tem apresentado esta temporada. Pronto, acho que foi, acabou por ser pena, mas de qualquer das formas, um 6º lugar, que foi o lugar em que terminou a Elisa Longoborghini, não deixa de ser bastante honroso. E a camisola branca.
Rui, a Paula tocou aqui num ponto interessante, e que nós também fomos falando sobre esta ST Works, que no papel é sempre uma das equipas mais fortes, e que acho que foste tu mesmo que utilizaste esta expressão que eu há pouco repliquei, de parece que estavam a correr todos os dias como fosse só um dia e não fosse uma prova por etapas. Falava-se que havia ali algum desentendimento, alguma luta de galos entre a Molman e a Vollering no seio da equipa, e que não queriam muito trabalhar uma para a outra. Aliás, foi na etapa 3 que a Paula referiu, que até tivemos aquela novidade, não é, de ouvirmos as declarações das corredoras, e vimos até a equipa a pedir à Ashley Moman para não passar pela frente, porque a Vollering tinha ficado para trás por causa de uma queda. Esperavas um bocadinho mais, lá está, mas como disse a Paula, poderia até no fim não fazer muita diferença, mas esperava-se um bocadinho mais da equipa, e tu foste um dos que tocaste muito nisso na antevisão, que esperavas que nessas etapas que não fossem as de montanha, mas que desse ali para ganhar tempo aqui e ali, que elas fossem das mais ativas, e acabaram por não o ser, e isso foi uma das desilusões da corrida.
É verdade, não tenho como dizer que não. Eu falei isso na antevisão, critiquei-o no final da etapa 3 e penso que da etapa 4, que foi a dos caminhos da terra, se não estou em erro, em que a Van Vleuten também fica para trás a certo momento e não há reação do pelotão, e acho que tu e a Paula já sumarizaram isso bastante bem. Não consegui perceber em certos momentos, principalmente da SD Works, a falta de se calhar daquele killer instinct em que tem que fazer alguma coisa. Elas tentaram nesta última etapa, em que não digo que tenham tentado, mas não, quando houve aqueles problemas mecânicos todos da Annemiek van Vleuten, houve ali quase que parecia um bocadinho disfarçado, mas olha, se lhe dificultarmos a vida para ela reentrar e depois se ressentir mais à frente, também não faz mal nenhum. Não atacaram, mas também não quiseram facilitar-lhe a vida. Enquanto que nas outras etapas, em que tinham a oportunidade, porque ela estava mal, estava doente, mas isso são coisas que acontecem, e os ciclistas, não podemos estar a perguntar a todas as ciclistas se sentem nas melhores condições, porque caso contrário, tínhamos uma procissão até à meta todos os dias, porque a umas há de doer mais as pernas do que outras, não é? E aí acho que nessas etapas 3 e 4 principalmente, elas tinham que fazer alguma coisa e tentar deixar a Van Vleuten um bocadinho mais para trás. Bem sei que possivelmente no final da volta à França, como vocês disseram, não ia ter grande impacto em termos de primeira e segunda classificação geral, mas estamos a dizer isto depois de termos visto o que a Van Vleuten fez na montanha, porque nada nem ninguém nos garante que o impacto mental de estar um minuto ou um pouco mais de um minuto atrás não fizesse se calhar a Van Vleuten duvidar um bocadinho das próprias forças, ou que até fizesse a Vollering correr de uma forma diferente e mais inteligente, como fez ontem, que a Vollering ontem só perde 30 segundos para a Annemiek van Vleuten, em relação àquilo que foi na etapa 7, em que ela própria disse que ao tentar ir atrás da Annemiek van Vleuten rebentou as pernas ali e depois não conseguiu durante o resto da etapa, e em certos momentos notava-se que ela devia ser a ciclista que na transmissão transparecia mais o facto de estar a sofrer, e até a certo ponto parecia quase que ela ia encostar ali na estrada e ser alcançada pelo grupo de trás, porque estava mesmo mal. A Ashley Moman e essa confusão, não sei se é um bocadinho também fabricada ou se existiu mesmo, entre uma trabalhar e outra não, o que é facto é que na estrada e na transmissão pareceu que havia ali um bocadinho de reticências em trabalhar uma para a outra, até principalmente da Ashley Moman, porque via-se muitas vezes até a Vollering a ir para a frente em alturas em que se calhar não fazia muito sentido. Ela depois teve que abandonar por doença, que refletiu-se na etapa 7. Depois acho que há aí alguém que quer pedir desculpa por umas declarações, mas quando for o seu tempo, assim chegará. E pronto, foi isso. Foi um bocadinho estranho toda essa atitude da SD Works. Conseguiram vencer aquela etapa com a Marlene Reusser, mas eu acho que elas podiam ter feito um bocadinho melhor no sentido de dificultar mais a vida à Van Vleuten e se calhar trocar essa vitória em etapa. Claro que depois no final do dia, se não conseguissem nenhuma coisa nem outra, se calhar ficavam a achar que mais valia ter ido pela etapa, mas nós falamos se calhar de outro ponto de vista de quem quer ver uma luta mais equilibrada até ao final, mas foi a corrida que tivemos e foi muito boa assim, e também compreende-se em certa medida esse ponto de vista de querer garantir a etapa. Falando da Trek, que também a Paula falou ali há pouco, não vou dizer que tem pena da maneira como as coisas acabaram de correr. É certo que a Elizabeth Sam pareceu assim fora de forma. Há lá um sprint que ela disputa até sem a Lorena Vives, penso que é na etapa em que ela cai e que ela disputa o sprint com a Marianne Vos, em que saiu ali alguma coisa mal. Elas quase que partem a par, ela e a Marianne Vos, e depois de um momento para o outro a Marianne Vos tem um kick, uma aceleração completamente distinta e bate aos pontos, o que não é condizente com aquilo que vimos da Elizabeth Sam durante toda a época, em que ela volta e meia até conseguia dar luta à Lorena Vives e ganhar algumas corridas. E a Elisa Longoborghini, apesar desse espírito muito atacante, eu acho que isso também acabou por ser prejudicial para ela, porque ela na etapa 7, na etapa do solo da Van Vleuten, andou ali, penso que demasiado tempo.
Também fez um solo.
Exatamente. Andou ali demasiado tempo entre um grupo e outro, um bocadinho perdida, quando fez aqueles quilómetros todos no vale, sozinha, que eu acho que acabaram por prejudicá-la imenso, e depois sofrer na subida, porque as outras vinham-se a revezar atrás, enquanto ela ia à frente sozinha a puxar, e depois isso ressentiu-se desse esforço e acabou até por, quem sabe, ter perdido o pódio por causa disso mesmo.
Paula, antes de pegarmos aqui então numas perguntas que até nos foram deixadas por um nosso seguidor, tens aí um pedido de desculpas, não é? Para fazer alguém?
Sim, eu tenho um pedido de desculpa à Ashley Mulman, porque ela na etapa 7, não, a etapa não lhe correu bem, e depois no episódio de rescaldo em que estive contigo, não é, David? Falámos sobre isso, e eu até fiz a piada de depois, faltou-lhe, tu disseste que faltou-lhe qualquer coisa, e depois faltaram-lhe pernas, não é, ali assim um bocadinho a brincar, e ela depois acaba por nem partir na etapa 8, que estava doente. Pronto, então senti-me mal pelo comentário. Foi em torno de piada, obviamente, nós queremos sempre que as ciclistas estejam bem, mas desculpa, Ashley Mulman. As melhoras.
Então, vamos pegar aqui em alguns pontos que até um seguidor nosso no Twitter, o Guilherme Teixeira, deixou de recomendação para nós abordarmos. Desde já, obrigado, Guilherme, e deixamos a toda a gente que queira também fazer o mesmo para os próximos episódios, estejam à vontade para o fazer. Ele deixou três perguntas. A primeira, eu acho que nós já fomos um bocadinho respondendo sobre com o que fomos dizendo aqui sobre a base do ciclismo feminino. Ele pergunta o que acham que falta para o pelotão feminino ter uma grande volta com mais de uma semana. Ele diz qualidade. Acha que não? A verdade é que esta não é a prova mais longa do pelotão do World Tour feminino, porque existe a volta, o Giro d'Onna, que tem 10 etapas, se bem que acho que por regulamento, se bem que acho que a mesma coisa acontece para o lado dos homens, não pode haver mais que 8 dias consecutivos de prova. Por isso, estender, ter uma prova mais longa implicava ter mais um dia, com um dia de descanso e tudo mais. Mas, Paula, uma coisa que eu acho que resultou muito bem esta fórmula, começar o Tour feminino logo depois do Tour masculino, resultou muito bem, acho que mesmo para os adeptos, e o Gonçalo realçou isso no trecho que nos mandou, que pensava que as televisões e tudo mais iam mandar para casa logo todos os repórteres, mas não, eles ficaram, e se calhar o Giro d'Onna, que sofreu um bocadinho com a questão do... da data, e porque coincidiu com o Tour de France masculino e perdeu muita visibilidade, e também porque estava muito colado aqui ao Tour de France Femme, se calhar pegar neste exemplo e começar o Giro d'Onna logo a seguir ao Giro, pode ser uma boa ideia também para o próximo ano.
Sim, pode ser uma fórmula de sucesso. No Tour revelou-se fórmula de sucesso, acredito que será fórmula para repetir. Acho que o facto de existir os Campos Elísios nas duas provas é importante. Começa uma, acaba outra. Acho que todo esse simbolismo é importante, até porque aproveita as pessoas que já lá vão para ver a final do Tour masculino, não é? Estão lá a ver também partir as ciclistas para o Tour feminino, não é? Para ver o final da primeira etapa. E naquele caso até acabou por ter o caso deste ano, não é? Um contorno ainda mais especial, porque havia muitos adeptos dinamarqueses por causa da vitória do Jonas Vingegaard na classificação geral masculina, mas acabou também por ser importante para a Cecília Utroplo de Viga. Ela própria falou disso no final da etapa. Ela corre para a FDG e é campeã dinamarquesa. Ela disse que foi incrível ver o carinho que as pessoas tinham ido lá para celebrar a vitória do Jonas Vingegaard, obviamente, mas que também foi muito acarinhada, e isso também é importante até para as próprias ciclistas. Portanto, parece-me que essa forma poderá vir sim a ser replicada pelo Giro. Quanto àquilo que o Gonçalo também disse, que acabou por ser surpreendente, mas acredito que também advenha precisamente o facto de, pronto, já cá estamos, é mais uma semana, pronto, mas engata ali, porque uma coisa é jornalistas franceses ali da zona, ok, agora, para órgãos internacionais deslocar jornalistas é sempre muito complicado, e é muito mais fácil quando ele já lá está, em vez de fazer 3 semanas, vai trabalhar 4. Pronto, é muito mais fácil de fazer esta negociação, e até em termos de custo das deslocações e afins, muito mais simples do que, imagina que começava aqui o Tour de France Femme, ia começar agora só, né? Tendo aqui uma semana de intervalo, não fazia muito sentido. Portanto, nesse aspecto acho que o Tour de France Femme encontrou muito bem o seu espaço no calendário, até porque, se pensarmos no calendário masculino, não há assim nenhuma prova que possa de alguma forma retirar aqui alguma visibilidade e protagonismo, porque vimos, por exemplo, e acredito que ainda vamos falar assim pelo menos de raspão na prova, não é? na clássica de São Sebastião no sábado, essa prova acabou por nem ter transmissão em direto na Eurosport, teve em diferido no domingo, depois do Tour de France, não é? Porque não tens nenhuma prova, com todo respeito obviamente à clássica de São Sebastião, mas obviamente que tendo um Tour de France Femme ou uma clássica de São Sebastião, obviamente que o Tour de France Femme vai ter sempre mais interesse mediático, e eu acho que isto também é um dado importantíssimo a retirar daqui, na minha opinião.
Rui, o Guilherme também pergunta, e isto acho que é transversal a todo tipo de ciclismo, independentemente de géneros, que é o que volta e meia se debate: etapas mais curtas e acabam por ser mais atacadas do que longas etapas e aborrecidas, disse ele. Se bem que lá está, aqui há sempre aquela questão de as equipas são também mais curtas, são apenas de 6 e não de 8, como é no masculino, mas acho que estas etapas estavam ali com a dose certa para que fossem todas entusiasmantes. Depois também não sei se a transmissão não ser completa, que acabou por ter o senão de na etapa 7 não vermos tudo. Mas pronto, mas por outro lado, nas etapas tendencialmente mais chatas, não apanhamos a parte chata, só apanhamos a parte boa. Mas acho que em termos de espetáculo, estas corridas tiveram aqui as doses certas. Não sei se concordas comigo em termos de distâncias e tudo mais.
Sim, eu gostei bastante do resultado final, daquilo que foi o percurso desenhado. Ele foi equilibrado, deu oportunidades aos diferentes tipos de ciclistas. A etapa mais longa até acabou por ser uma dessas etapas em teoria mais aborrecidas, e se calhar até foi mesmo, mas não pela distância, mas pelo tipo de terreno. Foi uma etapa um bocadinho mais plana, as outras tinham sempre uma ou outra subida ali perto do final para apimentar a coisa, ou foi a primeira etapa que era dos Campos Elísios, e se calhar mesmo podendo ser um bocadinho mais aborrecida por ser a primeira, toda a gente está um pouco empolgada para ver o início, mas sim, acho que nesses termos foi tudo muito bem desenhado. Não acho que exista assim uma correlação tão forte entre as etapas longas, e, ou seja, entre a extensão da etapa e a qualidade do espetáculo. Acho que tanto uma etapa longa pode ser espetacular como uma etapa curta. Há aí uma série de etapas míticas de outras corridas que volta e meia ainda surge saudades entre alguma porção dos adeptos de ciclismo que tem saudades de umas etapas longas de montanha, particularmente no Giro, que volta e meia aparecia assim umas coisas de 250 km com 3 ou 4 categorias especiais ou primeiras categorias. Mas também nos últimos tempos, não só no ciclismo feminino, mas também no masculino, transportando aqui um bocadinho o paralelismo, tem-se assistido a etapas mais curtas, que é verdade que também têm garantido o espetáculo, porque os ciclistas sentem que têm menos a perder, talvez, e mais a ganhar, e por aí tem-se assistido a isso, e não havendo ainda essa correlação, acho que o desenho do percurso foi bastante satisfatório para uma primeira edição. Se calhar numa próxima edição a primeira coisa que mudaria, ou as duas, seria a introdução de um contrarrelógio, ainda com um bocadinho mais curto, e talvez não colocasse o peso todo quase da classificação geral na parte final da corrida. Distribuiria se calhar ali um bocadinho as etapas de montanha, se bem que isso também envolve questões logísticas e por aí adiante. Mas em termos de extensão das etapas e da forma como a corrida está organizada, penso que foi bastante satisfatório, e lá está, também é uma evolução, e não tenho dúvidas que daqui a mais um tempo, quando aparecerem estes sprinters que a Paula está a projetar que vão dar a luta à Lorena Vives, já teremos etapas maiores também no circuito feminino, e que não vão contra as regras da UCI, como aconteceu numa das etapas desta edição.
Paula, o último ponto, que acho que vai desaguar assim no que fomos falando aqui, que ele diz que o pelotão feminino ainda está muito dependente do mediatismo de algumas ciclistas, se bem que, se pensarmos no pelotão masculino, para quem vê ocasionalmente, também é normal que os ciclistas que ganham mais sejam os mais famosos. Por isso é que...
Sim, mas não é igual.
Sim, mas diria que em termos da cobertura que tem, acaba por ser proporcional. Não sei se concordas comigo. Mas acho que vai...
Não.
Não? Ok.
Não,
mas já vais
terminar
ser
a tua época.
mas acho que com o crescimento e se calhar com a tal coisa que falavas sempre de maior segmentação, para não serem as mesmas corredoras a ganharem todas as provas, vão começar a surgir mais estrelas e mais estrelas diferentes.
Sim, concordo com essa última parte que tu disseste. Agora, a parte de ser proporcional, não concordo. Atenção, eu posso ter uma perspectiva muito errada da coisa, porque eu não fui fazer um estudo de medição sobre isto, ok? Agora, quando abrimos qualquer site de notícias, e já só vou falar de sites especializados, não vou falar de sites mais generalistas, até mesmo especializados em desporto, mas não tão especializados em ciclismo, como temos alguns sites, como é o caso da Portuguese Cycling Magazine, por exemplo, fala-se muito mais, dá-se muito mais destaque ao ciclismo no masculino que no feminino. Por acaso até a Portuguese Cycling Magazine até é um bom exemplo do contrário, porque efetivamente até mesmo aqui nestes episódios especiais do podcast já tivemos ciclistas mulheres também. Tivemos um episódio com a Beatriz, que foi dos meus episódios especiais, por acaso dos que mais gostei de ouvir. Mas a verdade é que quando se pensa em fazer um qualquer trabalho, seja do que for, qualquer reportagem, seja do que for, é mais fácil fazer isso com ciclistas do pelotão masculino, mesmo que não sejam os de primeira linha, do que com ciclistas do pelotão feminino, sejam as de primeira linha ou não. E as de primeira linha ainda vão tendo alguma cobertura mediática. Mas eu, se calhar, se for procurar aqui entrevistas da Evita Music, vou encontrar meios de resultados a correr bem. E muitos deles incluídos em declarações que ela deu, se calhar um fim de etapa, que estão ali metidas no meio do mesmo, de outras declarações de outras ciclistas, né? Neste tipo de artigos. Não, não há um artigo, por exemplo, sobre a vida dela. Eu não sei porque é que me lembrei da Evita Music, que não foi da ciclista que me veio assim à cabeça. E é nesse sentido que não acho que haja ainda. Que haja ainda sequer essa proporcionalidade.
Mas eu quando dizia, desculpa, quando eu dizia proporcionalidade, dizia, em termos da cobertura que tem, acho que o número de estrelas que são reconhecidas ao ciclismo feminino é, digamos, proporcional, lá concordo contigo, à cobertura não tão grande que tem.
Só que o problema é que há muito pouca cobertura ainda, porque não vamos esquecer uma coisa, nós estamos aqui, eu não queria ser a profeta da desgraça, mas eu acho importante dizer isto. Nós estamos aqui em clima de festa porque este tour foi incrível, foi um sucesso, foi um estrondo mediático, foi incrível. Mas agora eu quero ver é o que falta do resto do calendário, se vamos continuar a ouvir falar de ciclismo feminino ou não. Ciclismo no feminino. Percebes? Portanto, eu vou deixar este clima de festa. Eu também estou feliz, vamos deixar este clima de festa a sentar. E depois, no final do ano, fazemos o balanço, percebes? Para ver se não foi só, se o tour não foi aqui um oásis no meio de, aqui do deserto, que é, às vezes, informações sobre o ciclismo feminino, porque se pensares mesmo no Giro Donne, ok, é verdade, a data também não era favorável a muita coisa, mas era até existir este tour, provavelmente a prova por etapas mais importante do calendário feminino, e a cobertura que existiu, e apesar de ter havido transmissão, deixou bastante a desejar. Mas admito que também possa ser pelo facto de ter ocorrido na altura em que ocorreu.
Sim, mas... e isso até acho que é uma coisa que está planeado mudar e deve mudar as datas para não haver esse tipo de situações, e também mesmo a transmissão do Giro Donne este ano foi bem melhor do que aquela que tem sido nos últimos anos. Eu acho que isso aí, acho que se a época acabasse hoje, a época do ciclismo feminino, eu acho que não se podia considerar o Tour assim tão um oásis no deserto. Eu acho que tens tido este ano uma evolução significativa da.
Mas também tens tido essa evolução a revoque do facto de haver o Tour. Porque se calhar se não houvesse o Tour, não teria havido se calhar as melhorias que houveram no Giro.
É possível que sim, mas não só no Giro, mesmo todas as outras provas. Eu tiveste um Paris-Roubaix FM já em 2021, e acho que já estava previsto para 2020, quando foi cancelado, sim. Acho eu. E tudo isso eu acho que tem feito parte desta quase revolução do ciclismo feminino, outra vez, espero bem que esta seja para ficar. E acho que o Tour foi quase só o primeiro, sei lá, estamos a escalar uma montanha, foi a primeira vez que montamos a tenda para descansar um bocadinho, e a partir daqui vamos continuar a subir.
Com essa frase do espero que seja para ficar, é porque nós já vimos alguns inputs e algum entusiasmo acontecer anteriormente, e depois foram investimentos que não foram duradouros ao longo do tempo. Daí que, e mais uma vez, não querendo ser profeta da desgraça, mas aqui com um otimismo cauteloso.
Acho que o contexto é diferente.
Claro que o contexto é diferente, isso, e é por isso daí o meu otimismo, mas ainda
não,
assim...
Não só do ciclismo feminino.
Não, é do desporto em geral, do desporto feminino ontem
foi, além do Tour, foi a final do Campeonato Europeu, e isso tem sido falado, muito falado, e do Campeonato Europeu de Futebol, e acho que estamos num bom... Há um bom momento à volta do desporto feminino, e espero que o ciclismo se agarre a isso e que também puxe esse momento para cima.
Eu não sei se... Eu senti um bocadinho que este novo mundo... Nossa, também não quero... Não é que tenha havido nenhuma revolução, mas nós falamos aqui muito do GCN, o Zwift, que é uma plataforma digital que veio ser a principal patrocinadora do Tour, e também já tinha sido o Paris-Roubaix. estas marcas também que estão mais ligadas a este mundo digital também acho que ajudaram aqui a dar um pushzinho à coisa, talvez por perceberem que, ou se calhar até conseguirem estimar mais facilmente pelas métricas que têm do mundo digital, que exatamente este mercado feminino também lhes dá dinheiro. Não é só, ou seja, não nos enganemos, isto não é só pelo não é bem-estar que eu quero dizer, não é só pelo prazer de fazer as coisas bem feitas. Acho que há, claro, há interesses comerciais, e acho que estas marcas também têm um interesse comercial e que viram que aqui era um bom local para apostar.
Sim, quer dizer, é no fundo como no masculino, não é? O masculino também tem patrocínios, também existem esses interesses comerciais. Acho que o que as marcas fizeram foi, olha, está aqui mais um grupo de outras pessoas que só mudam o sexo em relação aos homens, não é? Que também fazem corridas, e fazem corridas que o público gosta de ver. Há mercado para isto, vamos investir. E é esperar é que seja para continuar e que não seja para termos um Tour de France. Eu estou a dizer o Tour de France porque é o que está agora mais próximo de nós e estou a usar como exemplo, mas que não seja para haver um Tour de France intermitente como tivemos até aqui, e que se calhar em 2045 estamos a falar do primeiro Tour de France Femme avec o PCM Cast, que nessa altura já podemos patrocinar, e já haver essa revisão histórica de qual é que foi exatamente o primeiro Tour de França ou não. Mas acho sinceramente que as bases estão criadas, estão lançadas, e não vejo muita forma das coisas agora voltarem atrás. Sinceramente, acho que temos bases sólidas para construir em cima disto. Existe público, saiu há bocadinho, não sei se há bocado estávamos a falar em números concretos. Eu vi há pouco que no Tour de France deste ano teve picos de visualizações na Place Belfield de 5, ponto qualquer coisa, milhões de espectadores, que foram, para se ter uma ideia, são números superiores àqueles, ok, que a população é ligeiramente superior à de França, mas são números superiores àquilo que o Giro de Itália masculino faz em Itália. Pondo as coisas neste prisma, para além daquilo que acho que já tínhamos falado disso durante a semana, daquele tweet também do Velo News que estavam a ter mais cliques durante esta semana do Tour de France Femme em relação à semana do Giro de Itália. Eu acho que as bases estão claramente aqui, foram bem lançadas, e agora é só pegar nisto e continuar a desenvolver, e não tenho dúvidas que estaremos daqui a uns anos a confirmar a teoria das novas concorrentes da Lorena Vives daqui a 4 anos, que a Paula lançou há bocadinho.
Oh, Paulo, eu gostava de te fazer uma pergunta. Acho que tens mais noção disto. Eu tenho esta ideia assim um bocadinho na cabeça. Não sei se tu a corroboras. Eu já acho que já lancei no podcast da Antevisão. Eu sinto um bocadinho que as mulheres, as senhoras, as meninas que acompanham desporto com mais regularidade e com mais entusiasmo, por assim dizer, não, e não só o ciclismo, acompanham com muito fervor, são muito adeptas, são muito interventivas. Às vezes os homens são um bocadinho mais, já percebo desta coisa, não percebo, não preciso de ler, de ouvir, de participar, e sinto que as senhoras não é tanto assim. Não sei se tu corroboras, e se calhar lá está no teu mundo, nas tuas amigas e tudo mais, ou pessoas que conheces, que tu sentes que será um bocadinho assim. E claro que se o ciclismo pode beber também dessa fonte.
Perguntaste-me, vais ouvir. Eu tenho a percepção de que as mulheres, no geral, quando se envolvem, envolvem-se mais de forma um bocadinho mais apaixonada, sem que, particularmente no desporto, as mulheres tendem a correr, não é correr que eu queria dizer, tendem a ser menos. Eu não queria ser insultuosa para com ninguém, mas não me está a sair nenhum termo. Deixa-me tentar explicar. Para aquilo que tu disseste, um homem acha, ah, eu já percebo disto, não preciso ouvir opiniões de outros, e pronto, e forma as suas opiniões, se calhar de forma mais vincada e com menos abertura a ouvir outras opiniões do que as mulheres. É a minha percepção, ok? Mas isto também tem que ver pelo facto de, para uma mulher, e isto não é só no desporto, é na sociedade em geral, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Eu sei que para vocês é difícil, se calhar, de encaixar isto, ainda por cima vocês são os dois homens brancos e heterossexuais, portanto, a Santíssima Trindade do privilégio. Se calhar é difícil de compreender aqui algumas coisas, mas tudo é mais difícil para as mulheres, tudo. Todas as conquistas e só o facto de poder participar na conversa é muito mais valorizado por uma mulher do que um homem, pelo puro e simples facto de que há 40 anos atrás não éramos autorizadas a ter este tipo de conversas e não éramos autorizadas a participar. E acho que a tua percepção, que eu corroboro, acho que tem que ver com isto.
Obrigado pela visão.
Desculpa, ela assiste o raspanete, mas...
Não, é interessante. Eu já tinha partilhado essa visão mesmo da pequena amostra que nós temos, que é quem participa connosco, os nossos patronos e patronas, que elas são muito, muito interventivas. Desde já, um abraço para todas elas que vão colaborando connosco e também nos incentivando. E tenho ideia que elas são de facto muito, muito colaborativas e que gostam muito de intervir. Concordo que talvez, percebo também o que tu explicaste agora, que querem fazer parte do mundo e da discussão, e ainda bem que fazem, do que no depender de nós, no qual o ciclismo diz respeito, são muito bem-vindas. Mas quando aqui estão, são muito interventivas, e isso saúda-se. Bem, eu acho que nós tínhamos no menu falar da clássica San Sebastião, mas se calhar já se prolongou um bocadinho. Vamos saltar essa parte à frente, dar apenas nota que venceu Remco Evenepoel a clássica de San Sebastián no sábado, com um ataque a 40 e poucos quilómetros da meta, segunda clássica de San Sebastián da sua carreira. No domingo tivemos também Circuito Guedes, que venceu o Juan Ayuso, e está a decorrer a volta à Polónia, que nos três primeiros dias teve vitória de Olav Kuic na etapa 1, Gerben Thyssen na etapa 2, e na etapa 3, que se correu nesta segunda-feira, teve vitória de Sérgio Higuita, voz à Polónia, que procura assim o sucessor do João Almeida. O João Almeida que vai entrar em ação na terça-feira, na volta a Burgos, que sai para a estrada com o nosso português na start list, mas também outros nomes interessantes, Jay Hindley, Mikel Landa, Valverde.
O Ruben não vai à volta a Burgos também?
E o Ruben Guerreiro também. O Ruben Guerreiro também lá está. Só dar nota, o Rui Costa está também com o João Almeida na UAE Emirates. Só dar nota que na volta à Polónia está também o Yuri Leitão a fazer a sua estreia em corridas do World Tour. Por isso, vamos passar para notícias. Não sei quem quer começar. Paula, queres começar tu?
Sim, a minha notícia é uma coisa, vou dar aqui uma nota relativamente curta. Este é um tema que temos trazido com alguma frequência ao PCMcast, mas é normal, por irmos falar de Egan Bernal, um homem que venceu a volta à França de 2019, não é? Esperava-se que ele pudesse participar na volta a Burgos, que vai então começar esta terça-feira, dia 2 de agosto, e a seguir pudesse fazer a Vuelta, mas a verdade é que a Ineos anunciou, não é, a sua equipa para a volta a Burgos, e Egan Bernal não consta dessa equipa, e depois o próprio Bernal foi ao canal do Twitch do Vincenzo Nibali, que aparentemente o Vincenzo Nibali é bastante ativo nessa rede social, portanto quem como eu tiver conta vamos todos a correr procurar o canal do Nibali para subscrever. E numa conversa com o Nibali, o próprio Bernal apontava o seu regresso à competição para mais para o final da época, para as clássicas do outono em Itália. Portanto, parece-me claro que não vamos ter Egan Bernal na Vuelta, o que também vai um bocadinho em linha daquilo que também já tínhamos vindo aqui a falar e a questionar, de certa forma, que... Claro que a Ineos e o próprio ciclista sabem disto melhor do que nós, mas pareceu-nos, e nós fomos aqui mais ou menos unânimes em dizer isto, quando foi anunciado que ele poderia correr a volta, parecia-nos um bocadinho, se calhar, prematuro, e agora este aqui passo atrás, digamos assim, nas expectativas. Eu, por muito que obviamente gostasse de ver Egan Bernal na estrada em Espanha, parece-me que é uma decisão acertada, porque acima de tudo a saúde do corredor é mais importante do que tudo, e espero que quando o Egan Bernal regressar à competição, que seja efetivamente para estar a 100% e que o possamos ver voltar às vitórias e festejar vitórias como vimos a Remco Evenepoel festejar no passado sábado, depois também de uma grave lesão.
Rui, quanto a ti, o que é que nos trazes?
Eu escolhi um artigo da Cycling Weekly que, pronto, está muito, muito ligado ao que já viemos a falar até aqui do Tour de France Femme, em que eles fizeram uma reportagem com a Marianne Martin, vou dizer assim, que ela é a senhora americana, que venceu, na reportagem está descrito como a primeira volta à França, ainda em 1984, apesar de ter existido também uma primeira edição em 1955, que depois não foi continuada. Mas esta Marianne Martin, depois ela até fez uma viagem até Paris, aos Campos Elíseos, para ver a partida, tinha sido convidada para ver a partida desta volta à França, nesta nova iteração da prova, que ela fazia parte da geração da Jeannie Longo, que sempre se tem como uma das, se não a maior, ou uma das maiores ciclistas de todos os tempos. E que esse artigo eu gostei bastante de ler, porque fazia uma espécie de uma comparação também um bocadinho entre aquilo que era o Tour de France feminino na altura e aquilo que é agora. Para se imaginar, na altura elas correram 18 etapas, o que faziam as ciclistas faziam versões ligeiramente mais curtas das etapas dos homens, ou seja, passavam na mesma pelas subidas míticas, pelas dificuldades do percurso, mas as etapas eram adaptadas para ter um bocadinho menos duração. Elas corriam no mesmo dia dos homens, chegavam, acabava mais cedo a etapa das senhoras. E no fundo aqui conta um bocadinho, depois ela conta um bocadinho da sua história, que dá para fazer um paralelo se calhar com aquilo que nós estávamos a falar, em que na altura isto era corrido tudo por seleções, não havia equipas patrocinadas, não havia equipas femininas patrocinadas por empresas como há hoje em dia. Esta era uma ciclista que veio à prova na altura com o objetivo de disputar a camisola da melhor trepadora, mas com a força que demonstrou nas subidas acabou mesmo por vencer a volta à França. E depois o que é que acontece? Ela aborda exatamente aquele ponto que nós estávamos um bocadinho a discutir com a Paula, de que qual é que será o futuro disto, porque o futuro dela na altura foi regressar aos Estados Unidos com uma dívida de 10 mil dólares na altura, que a própria reportagem diz que ajustada à inflação são cerca de 30 mil dólares hoje em dia, isto depois de já ter ganho a volta à França, não é? Ela teve que investir para treinar e equipamentos e tudo mais, porque não havia esses patrocínios. Ela investiu isso, regressou aos Estados Unidos e depois o problema foi pagar essas dívidas. Não conseguiu apoios para correr. No ano seguinte foi convidada pela seleção a correr as clássicas da primavera, que era como funcionava o circuito na altura, e ela correu apesar de estar doente, forçou demasiado o corpo e nunca mais conseguiu voltar a, voltar a correr e obter os resultados que obtinha quando venceu essa edição da Volta à França. Para ela o ciclismo acabou aí. Ela diz que desse momento para a frente, que nem sequer acompanhou tanto, vai vendo de vez em quando a Volta à França e agora o Tour de France Femme com este regresso, também um bocadinho porque gosta de ouvir a voz do Phil Liggett, que eu acho que já todos nós devemos ter ouvido às vezes a recordar aquelas etapas antigamente no ESPN Classic, que eles mostravam alguns melhores momentos de etapas mais antigas. Mas acho que é uma boa forma de vermos como se calhar nestes anos 80 também se esperava este boom do ciclismo feminino, e aqui estou a puxar um bocadinho para o lado da profeta da desgraça, como a Paula falou há pouco, que em 84 se calhar estava a existir a mesma conversa que está a haver agora. E a verdade é que aquilo durou 5 anos. Esta ciclista acabou por, em função do ciclismo e se calhar da ilusão do desenvolvimento na altura, acabou por pronto, perder até a paixão pela modalidade e ter que fazer um outro tipo de carreira. E ela própria diz que, pronto, que hoje em dia sabe que existem outros fatores e que está mais que provado que as mulheres têm tanta capacidade como os homens para dar espetáculo e para correr estas corridas. É uma questão apenas de, como estávamos a falar, de negócio e de acreditarem nas mulheres, como até ela própria faz referência à Zwift, como quase como um agradecimento, e para lhe darem para continuarem a investir nas mulheres e para lhe dar a oportunidade de seguir a carreira que ela na altura não conseguiu e acabou por sacrificar o próprio corpo a tentar fazê-lo, e quase como uma inspiração para esta próxima geração de ciclistas, que com os apoios que se espera que venham tendo nos próximos anos, que o desporto se consiga desenvolver e que passe de facto a haver lugar para as mulheres no ciclismo, e para pararmos com isto da Volta à França funcionar aos soluços e existir durante 5 anos e depois desaparecer durante 30.
Meus amigos, algum apontamento final antes de irmos? Ou estamos com os recados todos dados? Por isso eu vou deixar um último recado. Certamente ouviram logo no início na mensagem do Gonçalo que ele referiu uns amigos brasileiros que lá estiveram, e aproveitar para deixar um abraço aos meus amigos do Bike Beleza, o Júnior Simões, amavelmente conhecido por Junimba, e a doutora Adriana Nogueira, que acho que chorou, pelo que percebi, acho que chorou baba e rango durante todos estes dias. Eles tiveram essa oportunidade de correr atrás das ciclistas e passaram lá algumas aventuras. Por isso, quem quiser seguir o Bike Beleza, Beleza BLZ no Twitter, eles mostram lá alguns vídeos sobre alguns desafios que tiveram, nomeadamente o risco que correram de subir a Planche de Belfi a pé no último dia, mas conseguiram arranjar lá uma boleia. Por isso, parabéns a eles pela ousadia de lá estarem e pelos, certamente, bons momentos que passaram por lá. Por isso, voltamos para a semana. Não, porque durante a semana vamos ter aqui umas novidades. Obrigado e voltem connosco.